Em junho, o Congresso aprovou a Lei Geral do Esporte. E entre as novas regras previstas, estava o uso de biometria para acesso em arenas e estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas, monitoramento por vídeo desses espaços e a criação de um cadastro nacional de torcedores. O presidente Lula vetou esse cadastro na sanção da lei, mas manteve o acesso biométrico e o monitoramento por vídeo. São mudanças que fazem parte de um contexto mais amplo de vigilância nos estados e das torcidas. Tudo isso traz vantagens, como inibir os cambistas, mas também traz preocupações. Eu sou João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia a gente fala sobre Lei Geral do Esporte, futebol e proteção de dados. Bora!
Big data really is changing the world.
Inteligência artificial.
Vazamento de dados.
Surveillance state.
Uso de dados pessoais.
Sabe onde estão por sua localização.
Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Bom, a Lei Geral do Esporte foi aprovada no dia 9 de junho e no dia 14, um dia antes da sanção pelo presidente Lula, houve uma leve pressão da sociedade civil para que esses artigos ligados ao cadastro de torcedores, coleta de dados biométricos e vigilância fossem vetados. Lula vetou apenas o cadastro. Dito isso, há uma expectativa de que esse e outros vetos feitos pelo presidente voltem a ser tema de discussão no Congresso. A gente está falando aqui de proteção de dados, mas ao todo foram 134 vetos sobre questões mais específicas de contrato de esportistas com clubes, por exemplo. O que eu quero dizer com isso é, esta não é uma questão finalizada. Eu falei em contexto de vigilância nos estados, e para reforçar esse contexto, vale contar que a CBF está em processo de firmar um acordo com o Ministério da Justiça, chamado Projeto Estádio Seguro, para compartilhamento de dados com o objetivo de identificar pessoas procuradas pela polícia nos arredores de estádios ou quando compram ingressos. A previsão era de que esse acordo fosse assinado na segunda-feira, 3 de julho, mas isso acabou sendo adiado. E já que estamos nesse clima, vamos falar também sobre como a proteção de dados entrou para a rotina do futebol. Por que não? Nos últimos episódios aqui do Dadocracia, a gente tem discutido temas mais variados. No Dadocracia 129, falamos sobre proteção de dados e aplicativos de relacionamento. No 130, proteção de dados e meio ambiente. E hoje, proteção de dados e futebol. Para dar um mergulho nessa história, eu converso primeiro com Causa Neto, Data Protection Officer, DPO, do Corinthians, e depois com Ronaldo Tavares, líder do coletivo Torcedores pela Democracia e diretor de defesa dos direitos do torcedor da Secretaria do Futebol do Ministério da Defesa. As duas conversas estão bem interessantes e a gente já vai para elas, fiquem por aí. Mas antes, eu queria deixar um recado do Gedeon França, que é Community Manager do Data Privacy Brasil.
Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gideon França, Community Manager do Data Privacy Brasil, e hoje eu vim falar da Embaixada Data, que é uma iniciativa do Data Privacy Brasil, que reúne profissionais multissetoriais de todo o Brasil, com encontros presenciais e informais. A Embaixada Data oferece uma excelente oportunidade para você conhecer pessoas incríveis, trocar experiências e, claro, ampliar sua rede de contatos na área. Não perca mais tempo, descubra a Embaixada Data mais próxima de você e junte-se à nossa comunidade local.
A gente começa a nossa primeira conversa com Causa Neto, DPO do Esporte Clube Corinthians Paulista. E eu tô falando o nome completo do Corinthians assim, porque quando eu fui entrevistar o Causa, eu achei que a gente ia falar sobre futebol e só sobre futebol, mas na verdade ele mostrou um universo bem gigantesco. Causa, o que faz o DPO em um time de futebol? Se a gente pensa no Corinthians ou outro time grande, quais são as preocupações em relação à proteção de dados?
É um projeto bastante desafiador, né, implementar proteção de dados num clube, principalmente num clube grande como o Corinthians. Eu já tinha feito bastante projeto de adequação, mas esse daí em especial ele foi desafiador, porque você não lida com uma empresa, não existe uma atividade fim, por exemplo, num clube como o Corinthians, existe um mar de atividades fins, né? Você tem ali um marketing muito arrojado. Você tem questões, por exemplo, de menores de idade que vivem em alojamento dos atletas de base. Você tem as crianças que estão nas escolinhas que são credenciadas. Você tem toda uma área de saúde implementada que é quase um hospital. Você tem que encarar todos os desafios ali de cada setor, da saúde, do administrativo, do RH, dos dados dos menores de idade, dos dados de performance dos atletas, né, do interesse que existe nos dados sensíveis dos atletas de performance, de saúde. Fora isso, você lida, por exemplo, com uma massa de dados de torcedores, de associados, de sócios, que é o que quase todo parceiro quer ter acesso. Então, você tem que ficar ali, né, regulando isso, o que você vai dar acesso, por qual finalidade, para qual evento específico. E aí você tem uma outra massa enorme de dados, que é o torcedor que vai no estádio, está sendo filmado, está sendo passando na catraca. E aí você tem, por exemplo, lá na arena, a gente tem diversos parceiros. Então, a gente tem os dados também que circulam dos torcedores que estão nas empresas parceiras. Então, é complexo. Então, realmente é uma experiência bastante rica, né? O Corinthians saiu à frente. Nós começamos, eu acredito que foi o primeiro dos grandes times a sair com um projeto, né, de implementação, e aí a gente foi ultrapassado pelo Flamengo. Parece que o Flamengo concluiu o processo antes, apesar que, né, na realidade que eu tenho ali dentro, concluir um processo de adequação num clube desse não existe, porque todo dia vai surgir uma situação diferente, todo dia tem novos funcionários, novos colaboradores, novos atletas, novos agentes. É um desafio tanto.
Eu não tinha imaginado um universo tão grande, para ser sincero. Mas uma curiosidade que eu tinha, e você acabou de responder, é se dentro das suas obrigações está a gestão e proteção de dados dos atletas, desde as categorias de base até os profissionais, as grandes estrelas. O que está envolvido nesse trabalho?
Quando a gente fala em atleta num clube como o Corinthians, não é só futebol. A gente tem ali inúmeras modalidades, principalmente nos amadores, né? E todos esses atletas, eles têm dados de performance que são monitorados, né? Até para desenvolvimento da própria atividade esportiva. Desde as crianças lá, por exemplo, do chute inicial, que estão nas categorias iniciais, essas escolas precisam passar para o clube os dados sensíveis de performance. A gente tem os dados dos atletas amadores, a gente tem competições amadoras, muitas que acontecem, que a gente recebe massa de dados dos times de outros clubes, de outras cidades, né? Dos atletas que compõem essas equipes. E sim, aí a gente vai para os dados dos atletas da primeira divisão, que são dados que existe um interesse da mídia. Que dados a gente está falando? A gente está falando de questões de saúde, principalmente, né? O monitoramento da saúde, o monitoramento dos treinos, né? Existem aplicativos que fazem esse monitoramento das condições de saúde durante o treino, da assiduidade no treino, né, todo o mapeamento de performance realmente. Aqui no Brasil, a gente ainda não teve nenhum problema de vazamento desse tipo de dado, mas na Europa a gente já tem casos que aconteceram de vazamento de dados de performance, e muitas vezes o dado de performance, se ele cai na mídia, ele acaba sendo utilizado ali pelos torcedores para fazer uma cobrança do atleta. Isso gera um impacto muito grande. E são dados que muitas vezes não estão só sob o controle do clube em si. Você tem parceiros que têm acesso a esses dados, as próprias empresas que fazem esse mapeamento de performance, elas têm esses dados, então tem que ter uma regulação muito forte de contrato, de conscientização das pessoas que operam isso, né? Eu gosto de falar de conscientização e sensibilização, né? Porque uma coisa é entender o que tem que fazer, outra é se colocar realmente no lugar. E muitas vezes esses dados eles transacionam entre os atletas, né? E os atletas, assim, o compromisso deles no clube é jogar, é fazer atividade esportiva. Envolvê-los em questões administrativas, né, é sempre muito delicado. Você colocar um termo de confidencialidade para que você tenha, né, esse compromisso sempre é delicado. Eu consegui, realmente no Corinthians a gente conseguiu, depois de algum tempo, que os atletas assinassem os termos de confidencialidade sobre dados, né? Porque eles até assinam sobre as questões contratuais, convencionais, mas sobre o tratamento dos dados. Então, existe uma massa muito grande de dados de performance e que são dados, assim, como eu disse, de interesse da mídia, né? A mídia, tudo que acontece num clube, mal acabou de acontecer, a mídia já quer confirmação. A gente nunca sabe de onde vêm os vazamentos, mas é sempre delicado.
Como essas preocupações mudam quando pensamos em relação aos dados dos torcedores, especialmente em relação aos sócios torcedores, fiel torcedor no caso do Corinthians?
A relação com o sócio torcedor é uma relação interessante. Hoje, né, as situações já estão regulamentadas de você ter, de certa forma, consentimentos em alguns pontos, né, de você ter o legítimo interesse em muitos pontos também quando você está lidando com o sócio torcedor. Mas o sócio torcedor, ele entra numa relação quase uma questão religiosa, Então, assim, ele quer ser informado sobre tudo o que acontece com o clube. Então, não é o tipo de usuário, de titular, que vai reclamar de receber uma mídia sobre aquele assunto. Pelo contrário. Então, assim, em 2 anos, né, que eu estou à frente da proteção de dados do Corinthians, de torcedores, de sócio-torcedores, eu não tive nenhuma reclamação. Porque realmente a pessoa se cadastra, ela quer receber promoção, ela quer saber quais são os novos produtos, quais são os novos serviços. Então, essa relação é uma relação mais tranquila sob esse aspecto, porque você está atendendo efetivamente o interesse, né, do titular. Não dava para ser mais assertivo em atender o interesse do titular. Agora, é uma massa de, por exemplo, no caso do Corinthians, é uma massa de titulares muito grande e que é de interesse de quase todos os parceiros que querem usar esses dados. Nem sempre, né? A gente sabe que, ainda que a lei esteja em vigor já desde 2018, né, há tanto tempo, ou esteja efetivamente em vigor desde 2020, ainda existe uma ideia de usar dados para fins que não sejam aqueles para os quais eles foram coletados. E isso a gente precisa filtrar muito. Os parceiros do Corinthians normalmente são empresas grandes que já têm uma filosofia um pouco diferente, que já estão adequados, mas é constante a busca dos dados, né, do fiel torcedor, do torcedor, por ser uma massa muito grande, uma massa normalmente muito atualizada, porque as pessoas compram ingresso, elas estão sempre em contato, todo produto novo que surge, o pessoal vai e se cadastra. Então, assim, é uma relação que, por um lado, tem que ter muito cuidado, porque é de interesse público também, mas que a relação efetiva com o titular, ela é tranquila, porque ele quer receber as informações do clube.
Você citou casos em que parceiros buscaram vocês com projetos não adequados à LGPD. Isso já aconteceu de ter projetos barrados pela equipe de proteção de dados do Corinthians?
Sim, isso acontece até com uma certa frequência, né? Então, assim, acontecem casos em que a gente precisa. Eu vou dizer, barrar, João, nunca aconteceu um projeto que fala assim, não, esse não pode ir para frente. Até porque, né, eu sempre me baseio ali no desenvolvimento econômico que está no comecinho ali da LGPD, que a gente tem que dar um jeito. Mas a gente procura formas de que o projeto seja viabilizado sem violar os termos da lei. Então, a gente acaba conseguindo, mas, assim, via de regra, quando os projetos vêm, muita coisa ali ainda está, né, precisando ser adequada antes de ir para a rua. O que a gente conseguiu muito interessante nessa gestão, eu estou 2 anos lá, é que nada acontece sem passar hoje pela proteção de dados e pelo compliance.
Não deve ser pouca coisa, né?
É um universo. Corinthians, se fosse o município, era o 14º PIB no Brasil, né? Não é assim, eu não consigo, como encarregado, estar tá olhando para todo mundo o tempo todo. Né? A gente tem ali atividades muito diferentes. A gente tem uma área, por exemplo, de tecnologia que funciona de forma quase autônoma e que faz um trabalho muito bem feito. Mas tem questões de inovação, tem questões institucionais, tem questões políticas. Por exemplo, a gente está num ano de eleição no Corinthians. O estatuto diz, e esse é um desafio interessante, o estatuto diz que em até 30 dias antes das eleições, todas as chapas têm o direito de receber os dados dos sócios para fins de fazer a campanha de a campanha eleitoral. Então, assim, aí a gente entra numa questão delicada que já vem sendo discutida, de que, assim, como é que eu forneço os dados dos sócios do Corinthians para as chapas, sabendo que esses dados são dados de interesse da grande maioria das empresas, mas ao mesmo tempo, como é que eu nego a atender o estatuto? Então, eu tenho que criar formas flexíveis de transacionar isso. Como a gente ainda está no início, né, do processo eleitoral, a gente ainda está ajustando as coisas com a comissão eleitoral, mas a intenção é fazer um termo, né, que já está pronto, na verdade, um termo de responsabilidade de que cada chapa, ao receber os dados, está se comprometendo a utilizar aquilo de uma forma que respeite a lei, se comprometendo a destruir esses dados no final do processo eleitoral, né, de forma documentada, que isso tudo fique registrado, assumindo as responsabilidades de eventual vazamento, por mais que eles já teriam isso, né, mas de uma forma muito expressa, e deixando claro que a finalidade é específica, assim, para o processo eleitoral. Claro que os dados fornecidos vão ser o mínimo do possível, né, só realmente para permitir essa comunicação e permitir exercer esse direito, né, de fazer a campanha. Mas é, por exemplo, uma situação extremamente delicada, extremamente preocupante, que você tem o estatuto, que é mais antigo, numa mão, e você tem a lei que não fala dessa forma, né? Hoje seria, se a gente fosse criar um estatuto hoje, seria inconcebível ter essa regra, a gente teria que ter uma outra regra. São situações diárias ali que vão acontecendo e a gente precisa ir adaptando, né?
Causa, você citou o Flamengo neste processo. Existe algum tipo de troca de informações, que seja um grupo de WhatsApp, pelo menos, entre os responsáveis pela proteção de dados das grandes potências do futebol brasileiro?
Essa troca de experiência, João, ela é mais pontual, né? A gente acaba participando de muitos eventos em comum, então as pessoas se conhecem, mas nunca surgiu essa ideia de vamos criar um grupo de WhatsApp, por exemplo, ou uma forma de trocar, né, conhecimentos, até porque existe uma rivalidade entre os clubes. É delicado isso, né? É delicado a gente trocar informações, porque os clubes são competitivos até em relação a isso. A quem está adequado, quem não está, quem faz o melhor trabalho, né? Não vejo um problema direto disso, mas nunca aconteceu de surgir essa ideia, vamos montar um grupo, porque até não seriam só dos clubes, né? Seria o pessoal do STJD, seria o pessoal da CBF, né? Das entidades, seria interessante ter essa troca. Eu brinco, eu digo que um dia a NPD vai precisar fazer também a norma dos clubes e associações, né? Porque assim, a gente pensa nos clubes, nos 13 ou nos 19 clubes da primeira divisão, parece um universo pequeno, mas se a gente for considerar clubes de futebol no Brasil, são 18 mil. Então seria interessante ter uma norma reguladora mais específica para o mercado esportivo e de recreação, né? Tem uma questão, por exemplo, que me deixa muito preocupado aqui no Brasil e não tem, por enquanto, um direcionamento, né, da NPD e nem nas outras legislações. Eu já procurei em legislação fora do Brasil uma solução, mas é a questão do tratamento da imagem de quem está na torcida durante a partida. Porque assim, é um dado sensível, né? Você está pegando o comportamento efetivamente das pessoas. Aquilo já está sendo transmitido ao vivo. Você pedir um consentimento para tratar esse dado é praticamente inviável. Me parece que teve uma questão dessa de ser considerada uma violação na NFL nos Estados Unidos. Mas assim, e não tem um direcionamento em nenhuma legislação que diz, olha, fiquem tranquilos, pelo menos isso a gente vai considerar que é um tratamento inevitável, ou que está ali, porque a gente não pode nem trabalhar com a ideia do legítimo interesse, porque é um dado sensível. Seria uma das soluções, é legítimo interesse, eu tenho que fazer a partida, né? Tenho direito de arena, tem tudo isso. Mas num caso desse, teria que ser, né, um consentimento, alguma forma de regular isso. Essa é uma questão que eu vejo que assim, a NPD ainda precisa trazer uma luz para a gente dormir um pouco mais em paz, porque é uma situação, e é mundial, esse problema é mundial hoje. Nenhuma legislação tocou nesse assunto. Eu brinco, eu falo, o problema da LGPD é o G, é o geral, porque ela é uma lei, né, enxuta, que ela está com o objetivo de regulamentar desde a pastelaria da esquina até a multinacional que está em todos os países, passando por um clube de futebol que tem 17 milhões de pessoas na sua base de dados.
E como vocês têm acompanhado as discussões sobre a Lei Geral do Esporte em relação especificamente à necessidade do reconhecimento facial nos estádios?
A questão do reconhecimento facial, ela já nasceu ali dentro do Corinthians quando a gente resolveu implementar, na verdade, assim, quando resolveu se implementar para os próprios funcionários, colaboradores, para entrar nas suas devidas sessões, né? E o quanto isso poderia ter um impacto ou não. E assim, eu entendi desde o início, né, em relação aos colaboradores, que era até uma medida de segurança, que a gente precisava regulamentar isso por contrato, principalmente o contrato com a empresa que fornece o software e o equipamento. No caso do Corinthians específico, essa empresa não tem nenhum acesso às informações que estão no equipamento, né? Então isso dá uma segurança para a gente. E da mesma forma, nos estádios, isso impacta bastante a forma de comercialização, né, de cadastro das pessoas. A gente acaba tendo um cadastro a mais para cuidar, que é um cadastro, né, do reconhecimento facial do torcedor ou de quem vai lá. Mas eu vejo com bons olhos, por uma questão de segurança para o clube, isso é importante. Ainda que ela traga mais responsabilidade para a gente, mas a gente consegue utilizar ela para trazer mais segurança, para evitar a questão, por exemplo, dos ingressos falsos, os ingressos que não são utilizados pelos próprios titulares, né? Então isso traz segurança para a gente. É lógico, é preocupante, você tem uma massa grande, uma massa volátil ali de dados. Quando a gente trata do sócio torcedor, a gente já tem essa base pré-cadastrada. Quando é feita a compra do ingresso, isso, né, vai sendo ajustado. Isso no Corinthians está sendo implementado, né? O projeto já existe, o projeto já está acabado, mas está começando a ser implementado. Até com o novo aplicativo do Fiel Torcedor, essa é uma das modificações que esse aplicativo está trazendo.
Você já disse que o público do Fiel Torcedor é devoto ao Corinthians, mas e como fica a gestão dos dados de torcedores de outros times que jogam no estádio do Corinthians? Eu imagino que a responsabilidade dessas informações também fica com vocês.
A vantagem é assim, a gente ter uma um armazenamento curto desses dados, né? A gente tem um protocolo de segurança que a gente armazena por um período específico para uma eventual solicitação aí do poder público. É basicamente para isso, para monitoramento momentâneo. Essa é a mesma questão que eu tenho, né? Que a gente está falando aqui esse reconhecimento facial no estádio. Mas, por exemplo, quando vem três ou quatro equipes jogarem no amador dentro do clube, que seja uma competição de basquete, eu tenho todas essas informações dos atletas dos outros clubes. E assim, se a gente pegar o histórico de qualquer clube, de qualquer lugar, antigamente o que se fazia? Eram apostilas que ficavam em cima das mesas e depois eram jogadas no lixo, com o nome de todos os atletas, menores de idade ou não. Hoje em dia a gente tem protocolos bastante rígidos de segurança, e aí a gente transporta isso para o tratamento, né? Vai ser transportado para o tratamento da biometria facial dos torcedores dos outros clubes, né? Não dá para a gente não receber esses dados, a gente tem que receber esses dados. Mas a gente também não pode ter um armazenamento que não se justifique. Eu entendo que o armazenamento dele, ele acaba ali no período que a gente tem dentro do fluxo que a gente desenvolveu na política de tratamento de dados, que é de 6 meses. Passou 6 meses, você pode eliminar esses dados de forma documentada, oficialmente, para não ter mais esse passivo, né, para se preocupar.
Bom, causa para acabar. Qual a maturidade a gente tem hoje em relação à proteção de dados no futebol?
Infelizmente, a LGPD ela nasceu no momento, né, da pandemia e ela acabou, né, perdendo um pouco o timing que precisava para a coisa acontecer muito rápido durante o processo da pandemia. As empresas, as instituições estavam mais preocupadas em resolver questões de saúde, a própria subsistência das empresas, né? Isso acabou ficando um pouco de lado e demorou, inclusive, para isso chegar no judiciário. Uma outra forma da regulamentação é a gente começar a ter um histórico de decisões que você usa para balizar. A própria NPD, né, sou bastante fã da NPD, mas ela postergou as decisões com a questão da própria agenda de se criar a dosimetria, ou seja, a gente ainda não tem um histórico de decisões da NPD, tem alguns pareceres de assuntos específicos, você não tem um histórico de decisões judiciais que você pudesse utilizar para parametrizar as suas decisões. Aí, às vezes, eu chego em algumas empresas, eu faço consultoria para outras empresas, e eu digo, olha, a gente, na verdade, deveria estar adequado já há pelo menos 3 anos, né? As empresas falam, mas como assim? Infelizmente, deu essa patinada, mas assim, não vejo isso como responsabilidade da NPD, ou também não vejo como responsabilidade do empresário que não deu atenção. Eu acho que foi um momento histórico delicado. Em relação aos clubes, João, eu vou dizer, eu acompanho bastante isso e muitos ainda não olharam para isso, por incrível que pareça. A gente tem talvez os maiores clubes todos hoje adequados, mas mesmo na primeira divisão tem muito clube que não olhou ainda para essa situação, que está tratando os dados ainda como se a lei não existisse e se colocando em risco. Porque a gente, né, tem sempre aquela história do vendedor de LGPD que fica falando da multa de 50 milhões de reais. Quando você chega num comércio e fala isso, não tem nenhum sentido. Mas qualquer dos clubes da primeira divisão, se a gente pegar o faturamento dos 2% do faturamento dos últimos anos, aí vai bater os 50 milhões de reais. Então, nesse universo, essa multa ela é verdadeira, ela é real. E ninguém quer assinar esse cheque, ser o responsável por uma multa desse tamanho, né? Cabeças rolam e rolam muito rápido. E nesse aspecto que me preocupa, que muitos clubes não olharam ainda para isso, né?
Agora seguimos com o Ronaldo Tavares, líder do coletivo Torcedores pela Democracia, do Rio de Janeiro, e diretor de defesa dos direitos do torcedor da Secretaria do Futebol do Ministério da Educação. Eu vou dar um pouco de contexto aqui para essa entrevista. O Ronaldo falou bastante de um termo de ajustamento de conduta, TAC, originalmente assinado em 2011 para que as torcidas organizadas voltassem aos estádios. No Rio de Janeiro, no entanto, as torcidas estavam praticamente banidas do futebol. E o TAC foi repactuado em 2022 junto a uma lei estadual do Rio de Janeiro para que as torcidas fossem anistiadas e pudessem voltar ao estádio. Para a gente começar, Ronaldo, o que são os Torcedores pela Democracia e como que vocês começaram a se deparar com essa questão da proteção de dados?
Esse coletivo ele reúne vários outros coletivos de torcidas de esquerda e antifas, né? E a gente discute essa questão do futebol, das torcidas. A gente ajudou, acho que é o melhor, porque lá no Rio a gente ajudou a promover a questão do novo TAC. E lá a gente bateu com esse negócio dos dados, né? E a polícia, ela queria ter acesso irrestrito, de qualquer forma, a todos os dados. Mas até a torcida na época queria, porque queria deixar acesso, que eles a pressão para voltar para a arquibancada era muito grande, e eles topavam até deixar de qualquer coisa. Eu falei, olha, eu entendo a torcida, agora você policial não pode exigir isso deles, porque eles é contra a lei, né?
Me explica essa questão do TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, Ronaldo. Ele foi assinado no ano passado para anistiar torcidas que estavam afastadas do estádio. Como foi esse processo e de que forma envolvia o cadastramento dos torcedores?
Então, na época, o Estatuto do Torcedor ele previa a questão das torcidas manter os dados das torcidas atualizadas e cadastradas. Isso no antigo Estatuto. Como eu vinha conversando com torcidas organizadas e muitos me falavam, pô, Ronaldo, eu tô presidente de torcida, por exemplo, o Fabinho, que é da Força Jovem do Vasco, ele falou, Ronaldo, eu tô 8 anos sem pisar num estádio com meu uniforme, meu instrumento de batuque, sem a nossa marca, sem a nossa identidade na arquibancada, os caras vão. Falei, eu vou, todo mundo vai. Que é hipocrisia, é isso. É, quem bate em alguém é a pessoa, não é a camisa. Tal. A camisa é apenas um local para o cara se sentir pertencido. E a gente estava com esse processo de devolver as torcidas grandes para o Maracanã. Tentamos, como levamos 3 meses para escrever um TAC novo. Quando chegou nessa parte do reconhecimento do cadastro, até hoje acontece, segundo as torcidas me contam, o comandante da PM vira, eu quero de 6 em 6 meses esse cadastro atualizado, eu quero de 3 em 3 meses esse cadastro atualizado. Se não me entregar, você está punido. E a gente pegava e falava, olha aqui, doutor, olha aqui, chamava até o comandante da PM de doutor para ver se ele ficava feliz, né? Assim, doutor, olha aqui, não diz nada que tem que entregar para o senhor, e até proibido, o senhor tem que requisitar via judiciário.
E aí, nesse contexto, a gente tem a Lei Geral do Esporte, que previa um cadastro nacional dos torcedores, que acabou sendo vetado pelo Lula.
O que foi para a sanção do presidente Lula sobre a questão de dados e o que volta hoje é um pouco diferente, né? Mas as obrigações de ter dados, de ter os cadastros, já continua. E segunda-feira vai ter um lançamento aqui de uma cooperação do Ministério da Justiça com os times brasileiros, né? Eles fizeram primeiro a parceria com a CBF e agora eles querem estender, né, para os times, para quem quiser entrar nessa parceria.
Pausa para minha explicação. A entrevista com o Ronaldo foi feita na sexta-feira, dia 30 de junho. A assinatura desse acordo entre CBF e Ministério da Justiça, chamado Projeto Estádio Seguro, como eu falei um pouco mais cedo, estava prevista para segunda, dia 3 de julho, mas acabou sendo adiada para uma data futura.
E é uma ideia assim, do que já acontece hoje lá no Maracanã, em alguns estádios. Mas no Maracanã eu sei que acontece com essa questão da identificação da biometria facial, sabendo se com acesso aos bancos de dados da justiça para identificar se o cara está com algum crime, algum BO pendente, né?
Mas havia algum sentimento das torcidas em relação a essa ideia do Cadastro Nacional dos Torcedores que, por enquanto, está vetado? Vamos reforçar.
O Cadastro Nacional, a gente não sabe se volta quando esses vetos forem apreciados pelo Congresso. Eu acho, pelo que eu estou ouvindo falar, alguns deputados, eles acham que vão voltar com essa questão do cadastro. Né? Aí é que vamos ver como é que isso vai se casar com a lei federal. Mas as torcidas, a princípio, muitas querem até falar assim, ó, se o Estado vai fazer um cadastramento geral de quem já entra no estádio, então já deixa a gente fora dessa briga com a polícia militar de ela ficar nos pedindo identificação, entendeu? Porque a carteirinha não é de graça, né? Rodar, comprar aquela carteirinha, manter o cara, se o cara está atualizado ou não, pagando ou não, isso tudo tem um custo. Aí eles falaram até assim, Ronaldo, se acontecer, a gente joga esse custo, essa coisa para o governo federal fazer. Aí faz um cadastro nacional de torcedores, de frequentadores, de estádio. Aí a gente só fica com um nomezinho lá, se eles quiserem, depois eles vão lá e consulta se o cara é ou não é de uma torcida organizada.
Ronaldo, então a gente chega na questão do reconhecimento facial em todos os estádios, que ficou na Lei Geral do Esporte. Como que você vê isso?
Olha, qualquer avaliação hoje ela é um pouco prematura, porque tem coisa, como eu te falei, tem coisas boas e coisas ruins. A parte ruim é o cometimento de alguma irregularidade de acesso de dados, é o cometimento de alguma falha grave que possa acontecer. Eu acho que a gente tem que ver isso com atenção e acompanhar. Como a gente é de sociedade civil, nós não temos outro poder a não ser fiscalizar e cobrar, e denunciar onde está falhando. Cobrar que haja um comitê de avaliação de tempos em tempos dessas tecnologias novas. Eu vi pessoas sendo presas no Maracanã, entendeu? Então o cara foi no Maracanã em algum momento, não tinha vínculo com o bilhete dele, mas a câmerazinha estava rodando. E está rodando, e está vendo, e está olhando, bababá. Bom, identificou um cara. Ah, 90%, 94% de chance de ser o cara ter cometido o crime. Vai lá, pega o cara e leva para o G-Crim. Nisso o cara já perdeu o jogo, já perdeu a paciência, se é, não é. Mas vamos dizer que seja o cara. É um ganho para a sociedade. Tirou uma pessoa do nosso convívio ali e cometeu um crime, que é um assassino, que é um traficante. O grave crime é porque é o seguinte, é você cometer uma injustiça dessa e não ser a pessoa. E aí não há reparo possível quando você comete uma coisa dessa, né? Penalizar alguém que não cometeu... Não há uma injustiça maior no mundo você penalizar alguém que seja inocente. Eu fico reticente. Eu fico preocupado por causa disso. E eu entendendo a realidade das arquibancadas, seja ela das torcidas ou dos clubes, eles querem se livrar dessa grande responsabilidade de banco de dados que eles ficam ali cadastrando e às vezes nem sabe, ou às vezes não está nem protegido esse banco de dados dos clubes, que não é a coisa fim deles. Eles não estão nem aí para esse negócio de cadastro. Eles querem saber do dinheiro da bilheteria e do futebol dentro do campo. Entendeu? Eles querem saber disso. Eu não quero saber o que, que eu vou fazer, se tem ou não tem a biometria, se o cara roubou, se o cara matou. Se ele veio aqui porque ele gosta do time, ele quer ver o lazer dele. A cabeça do cara é isso. E pronto. Né? Até o traficante, naquele momento, tem que ter o momento dele de lazer, ver o time dele lá jogar. E aí, se ele pagou, ele entra. Agora, o Estado brasileiro não. O Estado brasileiro ele tem que ir organizando como é que isso tem que ser feito. Me preocupa, né? Eu realmente fico preocupado, mas...
Para a gente acabar, Ronaldo, que é a pergunta mais importante. Você é flamenguista, certo?
Sou flamenguista desde que eu me entendo por gente. Lá em casa é assim. Ou é mamadeira com açúcar e leite, ou era vinagre e sal.
Esse foi o Ronaldo Tavares, líder do coletivo Torcedores pela Democracia, do Rio de Janeiro, e diretor de Defesa dos Direitos do Torcedor da Secretaria do Futebol do Ministério da Educação. E antes, vocês ouviram Causa Neto, DPO do Corinthians. Eu queria contar para vocês que este foi o episódio em que a equipe aqui do podcast mais se divertiu pensando em trocadilhos para o título. Teve olho no lance na produção de dados, proteção de dados na arquibancada, direitos digitais em campo. Pode isso, Arnaldo? A produção de dados e torcida brasileira, privacidade em jogo. Enfim, fomos longe. Se você também tem uma sugestão que a gente podia ter usado, quiser mandar aquele alô ou sugerir uma pauta, escreve para dadocracia@dataprivacy.com.br. Eu deixo na descrição do episódio também um link para você saber mais sobre as embaixadas data. O roteiro desse episódio é meu, a produção eu divido com a Ohara Moreira e o Pedro Henrique Santos, a edição é da Vega Filmes e a trilha original é do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.